Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:07, começando o Gabriela Esportiva de hoje. Vamos aos principais fatos desta quinta-feira. Ronaldinho volta ao futebol profissional na Itália. Eu tô falando do Bruxo, viu? O Ronaldinho, o Dentuço, ele voltou a jogar profissionalmente lá na Itália, Zé Maria. Acredite se quiser. A Legio Vélez aposta invencibilidade no clássico Rosarino para estrear bem no Bavi. Vitória tem multa aumentada pelo STJD, mas terá dupla de zaga no Bavi. Retrospecto de Jair Ventura contra o Bahia daqui a pouco. E o retrospecto também do Rogério Ceni contra o Vitória. Salvador terá jogos da Copa do Mundo Feminina. Mirassol e Corinthians buscam classificação na Libertadores. Essas e outras informações do esporte agora no Gabriela Esportiva. Comigo, com Zé Maria e com Fred Menezes. Boa noite, Fredão.
Boa noite, Tony. Boa noite, Zé. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Jogos pela Libertadores. Jogos para comentar, jogos do dia de ontem. Jogos importantes, né? Com Palmeiras, com Flamengo. E assim a gente vai iniciando aí o Gabriela Esportiva de hoje.
Ontem também teve Sul-Americana, né?
Sul-Americana.
Vamos lá.
Entre outros, né?
Entre outros bichos. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fredão. Meus amigos do Gabriela Esportiva. Definido, né? Os jogos, os locais dos jogos da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo do ano que vem. Faz o primeiro jogo no Maracanã e não poderia ser diferente. A segunda partida ainda da primeira fase, o Brasil vai jogar em Itaquera, em São Paulo, e na terceira fase joga em Brasília, no Mané Garrincha, né? Nas quartas de finais, se passar em primeiro, o Brasil joga em Fortaleza, então nós não vamos ter na Bahia, na Copa do Mundo do ano que vem, se o Brasil se classificar no seu grupo em primeiro. Tony, Fred, amigos do Gabriela, não teremos partida nenhuma aqui no futebol baiano, em solo baiano, né, da seleção brasileira no Mundial Feminino do ano que vem.
Muito bem, Zé Maria, vamos lá, vamos começar pelo Fredão hoje, 6:10.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1-0, né? Lá no estádio Nueva Ola mesmo, o nome do estádio, lá em Assunção, e avançou nas quartas de final da Copa Libertadores. O Gustavo Gomes, de cabeça, marcou o gol da vitória palmeirense. Salvou o Palmeiras aí, né, Palmeiras, né, Fred?
Mais uma vez, né, Gustavo Gomes, um zagueiro de ter uma boa impulsão. É um jogador, tem muita garra.
Marcou em todos os gols nas 9 Libertadores que ele disputou.
Fez uma grande Copa do Mundo também, pois pelo Paraguai.
Então esse cara não é um zagueiro qualquer, não.
Não, talvez seja o melhor zagueiro no futebol brasileiro, né,
sem
Zé?
Dúvida nenhuma.
É um grande zagueiro, está há alguns anos no Palmeiras, foi jogar, né, no seu país, né, de origem, e acabou fazendo um grande jogo lá. O Palmeiras vem de um empate dentro de casa com o Cerro Porteño.
O Palmeiras, né? Sinalizou o quê, Fred? Que tem um elenco de ponta.
Sim.
Entendeu?
Sim. E não precisou.
Não passou merrengue nenhum, né? Muito pelo contrário, venceu. criou boas oportunidades. O goleiro paraguaio trabalhou muito.
Muito.
É, eu acho que uma classificação muito merecida. E que bom, né, que o Palmeiras está nessa reta importante da Libertadores, voltando a praticar aquele futebol que caracterizou o Palmeiras como uma das equipes mais fortes do futebol sul-americano.
É isso aí. Eu acho que, Tony, a gente tem visto muitas vezes difícil acontecer, né? E aconteceu com o Botafogo lá atrás, sendo campeão, acho que de 2023, da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Mas é muito difícil isso acontecer.
Não lembro porque... se foi 23 ou 24. Ou 24,
Eu acho que foi 24. Mas, ô Zé, a gente não é comum isso acontecer, porque o foco do, não só do clube, mas do atleta, dos atletas também, geralmente acaba atrapalhando você disputar duas, três competições naquele mesmo momento. E a gente tem visto isso acontecer, né? O Palmeiras se desligou um pouco do Brasileirão, na Série A, na primeira colocação, para poder retornar aí na Libertadores com uma certa dificuldade, e fez um bom jogo ontem fora de casa.
O que diferencia os gigantes em épocas de crise é que quando o gigante está numa crise, vai para um jogo
tá
dificílimo, né? Ele
cresce.
Ele cresce, ele se recupera.
Perfeitamente.
Diferente do pequeno, que quando a intensidade pede mais intensidade, ele sente a responsabilidade do duelo.
Sim, é verdade.
Então eu acho que o Palmeiras voltou a praticar um bom futebol.
Fez um bom jogo.
E segue firme aí em direção às finais do campeonato continental.
A tendência é crescer também, né, Zé? Agora é crescer, né?
O Glorioso, né, ele venceu o Atlético Mineiro por 3-1 no Estádio Monumental de Núñez, lá em Buenos Aires, na Argentina, no dia 30 de novembro de 2024. E sagrou-se aí campeão da Libertadores da América.
Foi 2024.
Exatamente. 2024, é isso aí.
Muito bem. 6:14.
Gabriela Esportiva.
6:14, Zé Maria, né? O atual campeão da Libertadores, o Flamengo, garantiu vaga nas quartas de final, né? Na edição 2026, venceu o Cruzeiro por 2-1, Zé. Venceu bem, né?
Em momentos diferentes, mas deu muito Flamengo. No primeiro tempo, só deu Flamengo, gente. Jogou sozinho. Foi duelo de um time só.
Parecia que o Cruzeiro estava com medo.
O Cruzeiro sentiu a responsabilidade do jogo.
A torcida também ajudou.
Não jogou absolutamente nada. No segundo tempo, os primeiros 15 minutos do Cruzeiro
cresceu.
Parecia uma outra equipe, né?
Poderia até ter virado o jogo.
Poderia até ter virado o jogo, é verdade. É bem verdade isso, se não fosse aquela bola que o Jorginho tirou em cima da linha. A gente sabe que no futebol a bola tem que entrar
por inteiro. A bola entrou ou não entrou?
Na minha opinião, ela não entrou. Toda ela não entrou, não, Fred. Então não pode ser marcado.
Não, eu acho que entendeu? É difícil a gente estar aqui comentando. Porque não é possível que o VAR não vá poder, nesse caso aí, dar uma opinião verdadeira. Né, do que tá lá.
Eu diria que entrou parte da bola.
Parcialmente.
Da bola.
Muito bem, senhores.
Entrou a bochecha da bola.
É muito bem, senhores. Não entrou toda, né? Epa. Então tá bom. Ontem também o Platense, né, venceu nos pênaltis o Coquimbo Unido por 7-6. Né? No tempo normal, terminou o jogo em 0-0, mas teve jogo de volta, né? O 7-6 foi o placar da noite de ontem nos pênaltis, não é isso?
Venceu nos pênaltis, passou, se classificou, mas não vai para lugar nenhum, viu, Tony Café?
O Platense?
A gente não. Eu não vejo intensidade
muito
nesse
bem.
Time, não.
Agora me conte o jogo de hoje, né? O jogo de hoje tem o Mirassol lá em Quito, né? Vai visitar o LDU.
Eu acho que a parada é indigesta pro Mirassol e, sinceramente, se alguém tem favoritismo para decidir lá em Quito, na altitude de Quito, é a seleção...
É o LDU.
É o time do LDU, da Liga do Equador lá, que vai decidir em casa, entendeu? Porque teve a proeza de conseguir um resultado jogando Em Bragança, fora de casa, em Bragança Paulista, né? Lá no Baião. Então, para mim, a LDU é muito favorita para eliminar. É. Acho até que o Mirassol, se a gente for analisar a campanha que o Mirassol está fazendo no campeonato de pontos corridos, disputando o Brasileirão, a gente vai entender que o Mirassol já chegou onde podia chegar. Entendeu? Para mim é o Equador. Seria uma surpresa enorme o Mirassol eliminar a Liga lá no futebol equatoriano.
Pode acontecer, mas pode fora acontecer, dentro de casa.
Mas é muito raro essa possibilidade. É.
Muito bem, Zé Maria. Muito obrigado. 6h17.
Gabriela Esportiva.
6h17, Fred Menezes, também pela Libertadores. É, eliminado da Copa do Brasil, né? Tá no meio da tabela. O Corinthians joga a vida na temporada contra o Rosário e tenta espantar. E esse fantasma, Fredão, histórico na Libertadores, aí na vida do Timão.
Não vai ser jogo fácil também não, Tony. Apesar de, claro, o Corinthians jogar dentro de casa, o Corinthians vem de um empate fora de casa, então tem tudo para se classificar. É, não tem jogo fácil nenhum, né? E ainda mais a crise que o Corinthians está vivendo. Nesse momento, são momentos que várias equipes aí brasileiras, por conta também da temporada cumprida de vários jogos, é normal que essa irregularidade aconteça. E o Corinthians vem numa irregularidade desde o início do campeonato, né? Está no meio da tabela, é uma equipe de ponta do futebol brasileiro, uma equipe que quando está bem disputa os campeonatos também, entra na competição para ser campeão. Né? É uma equipe grande do futebol brasileiro, agora não pode perder essa oportunidade contra o Rosário dentro de casa, porque aí a crise realmente vai se alastrar e aí eu não sei o que pode acontecer, né? Os torcedores cobram muito.
Ele, né, vai ter que se superar.
Tem que se superar.
Porque além da crise, do tamanho da crise que o Corinthians está convivendo, o Corinthians perdeu a sua principal referência no ataque. A ausência de Yuri Alberto significa uma perda muito grande.
Ainda tem,
entendeu?
Essa,
então é um jogador machucado. Hoje não tem condições. Também, né? Ninguém sabe se o Memphis Depay vai estar retornando no duelo de hoje.
Eu acho que não.
Então é um Corinthians que vai ter que se superar, além da dificuldade que tem no seu dia a dia, fora de campo, dentro de campo também. Tem essa deficiência técnica, porque o Yuri é, sem dúvida nenhuma, a principal peça do seu ataque. Seu jogador mais expressivo, mais decisivo, é um jogador que faz muita falta, que tem uma identidade com a camisa do clube. E esse tipo de jogador faz falta. Né? Vamos
time,
ver.
Eu acho que faria em qualquer
Vamos ver
time
se
no
o
Brasil.
Corinthians consegue se superar com essas duas grandes ausências nesse duelo de hoje.
Muito bem, 6h20, né? As oitavas de final da Libertadores, essa rodada aí, jogo de volta, encerra na terça-feira, na próxima terça-feira, dia 25, né? O Independiente Del Valle, que venceu o primeiro jogo por 1-0, enfrenta o Tolima, né? Às 21h30. Beleza? Vamos lá. 6h20.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h20, Fred Menezes. Fred Menezes, o Atlético Mineiro está nas quartas de final da Sul-Americana. O Galo empatou por 2-2 com o Red Bull Bragantino, né, na noite de ontem, né, na Arena MRV lá em Belo Horizonte, pelo jogo de volta. Eu pensava, eu imaginava e tinha certeza, viu, Fred?
Sim.
Que o Atlético iria vencer o Bragantino, já que jogava em casa, né? Mas não aconteceu isso, aconteceu um empate.
É.
E quase ele
teríamos um resultado surpreendente.
Exatamente.
O Atlético acabou, como ele venceu a primeira partida, né? Ele fez a partida dentro de casa.
Ele empatou já no último minuto da prorrogação, né? Perdi o jogo por 2-1 para o time do Bragantino. Ele tive a oportunidade jogo, entendeu?
Ia ser definido as penalidades.
E eu caminhava para as penalidades.
Escapuliu.
Quando o time do Bragantino tem essas situações, tem jogo que ele tem uma intensidade muito alta, tem jogo que ele não consegue repetir, entendeu? É uma equipe muito irregular, de altos e baixos, tanto disputando a competição sul-americana, como disputando também a competição de pontos corridos. A gente percebe na equipe de Bragança Paulista esse comportamento, né? Que é um comportamento, ao meu ver, muito irregular. Ontem voltou a ter uma intensidade alta. Virou o jogo, fez 2-1, já aos 35 minutos do segundo tempo, e no apagar das luzes o Coelho, né, encontrou aquele gol salvador do Atlético, que empatou em 2-2 e fugiu da loteria dos pênaltis, né? Então era o Atlético jogava pelo empate, que só aconteceu no apagar das luzes no jogo de ontem.
Beleza, Fred. Tem mais alguma coisa a falar aí, Fredão?
Não, acho que aí o Atlético... A gente esperava até o Atlético fizesse um jogo melhor, né, Zé?
Exato.
O Atlético vinha num momento melhor no campeonato.
Eu imaginei que o Atlético ia...
E o Bragantino, depois de perder
dentro
de casa...
Passar por cima do Bragantino.
Perder dentro de casa, para você recuperar, é mais complicado, é muito complicado.
Muito bem.
Quase que ele consegue, né?
Beleza. Então, Valeu. 6h23, 6h23.
Gabriela Esportiva.
6h23, Júlio César acabou de chegar. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-1 na noite desta quarta-feira, Júlio, no Maracanã, e garantiu a classificação para as quartas de final da Libertadores, além da vaga da próxima fase, né? A partida entrou para a história da competição ao registrar o maior público de um clube brasileiro na Libertadores desde 2012, né? É com você.
Na realidade, o público ontem ele bateu o recorde, não só na Libertadores, como também Brasileirão, Copa do Brasil, né, juntando os campeonatos desse ano, foi o maior público do Maracanã esse ano de
2.481 pagantes.
Pois é.
Passei exato.
Então, o Flamengo ontem fez uma partida boa, muito boa. Né? Eu acho que o Flamengo poderia ter dado mais... no Cruzeiro, o placar poderia ter sido mais elástico se no primeiro tempo o Flamengo tivesse a competência de fazer os gols que perdeu. Criou muito, perdeu muitos gols no primeiro tempo, né? O placar foi magro. É tanto que no segundo tempo o Cruzeiro ele parte para cima logo no início e faz um gol, empata a partida, né? É normal aquela pressão do Cruzeiro, porque se ele deixa o Flamengo entrar no segundo tempo e partir para cima, ele poderia tomar o segundo e aí vir um terceiro e ficar mais difícil. Então, o que foi que ele fez? Ele partiu para cima primeiro, deu uma abafa primeiro, o Flamengo sofreu o gol, o Cruzeiro ainda manteve ali uma certa pressão, mas depois o jogo aos poucos foi equilibrando, né? O Flamengo veio, fez o segundo gol e, poderia, como eu falei, poderia ter sido um placar mais dilatado. Mas a vitória foi o suficiente para o Flamengo passar. Mais uma vez o Cruzeiro fica pelo meio do caminho, não consegue vencer o Flamengo. Eu não sei o que acontece. O Cruzeiro tem grandes jogadores que têm capacidade de decidir o jogo até na base da individualidade. Mas não consegue nem no individual, nem no coletivo. Né? E olha que o time deu uma melhorada considerável com a chegada do Arthur Jorge. Quando ele chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro era um dos componentes lá da zona do rebaixamento. E hoje o time está cá em cima, então deu uma avançada. Mas ainda não conseguiu firmar aquele bom futebol. Vem crescendo, mas não firmou e não manteve uma regularidade. Né? E contra o Flamengo, continua sendo o freguês. Mais uma vez o Pedro ontem, ele não fez gols, mas foi o cara que decidiu a partida. Porque muitas vezes o que decide não é só aquele que faz o gol, não, Fred. Porque dependendo do passe que você dá ao cara,
é meio gol.
E ele, né?
Dois grandes passes
do mesmo jeito, né? De lado de pé, botando o Rascaeta na cara, depois botou o Samuel Lino na cara. Né? Ontem, para mim, o Pedro jogou bem. Quem comandou o meio de campo foi o Jorginho, jogou demais ontem. Ele saiu aplaudido.
Mas me desculpe falar e interromper você. O Pedro é muito difícil, fazer uma partida ruim. É muito difícil.
Muito difícil.
Ele sempre está ajudando a equipe.
Quando não faz, dá o passe.
É o garçom. Né?
Contribui.
Exatamente.
É por isso e que
até
tem
hoje,
que ser.
Até hoje eu não compreendo porque aquele cara não foi convocado para a seleção brasileira.
Pois é.
Aí levaram um tal de... Quer dizer, são jogadores distintos, mas levaram jogadores que não tinham nada a ver.
Thiago Santos, que ninguém conhecia.
Thiago, né?
O Igor Thiago, né?
É, levaram jogadores
ninguém que conhecia. Ninguém conhecia.
Pois é, então acho que.
Só a seleção não percebeu até hoje a qualidade do Pedro. E aí eu não vou culpar só o Ancelotti, não, porque o Ancelotti não tem a obrigação de conhecer todo mundo.
Porque ao lado dele tem pessoas entendeu?
Mas que já o Rodrigo Caetano, que já estava lá há muito tempo.
O próprio Juan,
que é uma mosca morta, a gente percebe que não abre a boca.
Sem falar
ali,
em jogadores
ajudando o Ancelotti, que são acho que tem a intimidade, o tamanho do técnico. Assusta, entendeu, Fred? O cara fica tímido ali.
Muito bem,
passa
senhores.
Passa despercebido. Agora, Pedro é, sem dúvida nenhuma, anote aí. A referência do nosso futebol.
Agora,
aí depois você fica com suas piadinhas que eu tô torcendo pro Flamengo. Não tô torcendo pro Flamengo. Tô falando aquilo que eu consigo enxergar. Não tem um atacante no futebol brasileiro com a qualidade do Pedro.
Ô senhor, entendo uma coisa, ó. Uma coisa é você comentar coerência, né? Eu acabei de falar pra Júlia aqui agora. O quê? Que Pedro é muito difícil. Acontece, porque é ser humano, não é uma máquina. Mas é muito difícil o Pedro fazer uma partida ruim. Acontece. Quando, como o Júlio falou, quando ele não faz, ele é garçom, ele chega e serve.
Porque ele não joga só pra si, né? Ele joga pra o time também.
Joga de costas.
Uma coisa é eu comentar fatos aqui, outra coisa é eu ficar malvadão. Aí é torcida, camuflada.
Agora, ontem eu tava observando e ficou claro que o Flamengo precisa urgente de contratar laterais. Porque o Ayrton Lucas, na minha opinião, já deu o que tinha que dar. Entendeu? O Alexandre já está na casa dos 36, está indo para os 36 anos, não vai aguentar muito tempo no Flamengo, está se machucando demais. Pelo outro lado, o Royal, eu não sei quem foi o pai de santo que ajudou ele no futebol, porque eu vou dizer, o jogadorzinho medíocre.
Sabe fazer boa. Né?
O Varela, eu acho muito mais jogador do que ele, mas o Leonardo Jardim insiste com o Royal. Então o Flamengo tem que contratar urgentemente. Para as duas posições, porque ontem
pelo menos um lateral de cada posição.
Pelo menos um, agora é um que chegue para vestir e esses que estão aí fiquem no banco.
Muito bem, vamos lá. Ó, a gente volta para cá, volta para a Copa Sul-Americana, né? É 6:29.
Gabriela Esportiva.
Há pouco o Fred comentou a respeito do jogo do Atlético Mineiro com o Bragantino, que terminou em 2-2 e o Bragantino foi eliminado, não é isso? Agora a gente fala, teve também o jogo do Torque, que venceu o Tigre por 2-1, né? Mas Zé Maria, hoje, logo mais às 19 horas, o Santos vai enfrentar o Macará. O Macará não é da primeira prateleira, é um time que não tem tradição. Será que o Santos não é capaz de vencer esse time lá, Zé Maria?
Já teve um primeiro resultado,
teve,
né?
Teve 2-1 pro Santos.
Santos venceu. Então se classifica
pelo empate.
Se classifica pelo empate. Você tem razão. É um time aí da terceira prateleira.
Eu acho que até da quarta, porque é a primeira vez que eu vejo falando esse Macará.
Futebol sul-americano, entendeu? E o Santos já fez um resultado diferente do nosso time. O Santos já fez um resultado dentro de casa. Tem possibilidades de avançar, sim.
Muito bem, eu vou jogar esse comentário aqui do Vasco da Gama, justamente para ele, né? Que ele é fluminensista, pó de arroz. Mas tem gente na família dele que é vascaíno. Né? A esposa dele é vascaína.
Minha esposa é vascaína.
Então ele vai comentar a respeito desse jogo com muita coerência, né? O Vasco vai visitar o Olímpia daqui a pouco, logo mais às 19 horas.
E o Olímpia é favorito.
Fred Menezes, o Vasco está numa situação difícil, tanto estrutural quanto financeira. Isso abala o psicológico dos atletas, né? Porque aplica aquela incerteza. O Vasco há pouco foi até procurou instituições financeiras e pediu às autoridades lá competentes que está supervisionando o Vasco para que pudesse fazer um empréstimo, né, para cumprir obrigações com a folha de pagamento também. Isso afeta todo o time vascaíno. Você acha que o Vasco consegue vencer o Olímpia? O primeiro jogo, parece que o jogo de ida foi 0-0.
O jogo foi 0-0 aqui no Rio de Janeiro.
Exatamente. Então o Vasco tem que fazer um resultado lá, senão...
O Vasco tem que fazer a mesma coisa que o Fluminense fez.
Uhum.
O Vasco tem equipe para isso aí. Não é à toa que o Vasco tá jogando a Sul-Americana, né?
se classificou
na Copa do Brasil.
Copa do Brasil, está classificado na Copa do Brasil. O Vasco tem. Agora, o Vasco precisa jogar com o seu elenco principal. Ele vai depender de se os jogadores titulares podem jogar essa partida. Não vai ser fácil. O Olímpia é um time cascudo também. É um time que sabe disputar o mata-mata. Joga dentro de casa. Tudo isso é uma desvantagem para o Vasco. Mas se o Vasco fizer uma boa partida e o técnico também não atrapalhar, colocando os principais jogadores que entrem aí num dia bom, né? O Vasco pode empatar e ir para as penalidades, pode vencer a partida. Vai depender de como o Vasco vai se apresentar. Eu acho que o Vasco tem chance ainda de classificação. Vai depender de como ele vai entrar em campo. Se realmente quiser buscar o resultado, tem condições para isso.
Muito
Zé
bem.
Pode pensar diferente aí, porque Zé.
Você viu as... ele falou todas as possibilidades. Deixa eu
rezar. Você botou um tricolor, rapaz, para analisar o jogo do Vasco. Eu não comento nada de hoje sobre Vasco
você,
da Gama.
Você é flamenguista. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho só. Ele teve que fazer esse comentário assim, sabe? Bem fofo para o Vasco da Gama.
Esse comentário, bombom de chocolate.
Porque senão a doutora está ouvindo o programa, quando ele chegar em casa...
Não, mas eu... não é isso não. Aqui não tem isso não, Tony. Eu penso dessa mesma forma. Você viu que o Fluminense chegou nesse jogo da Libertadores da mesma forma. Claro que o Fluminense, quando jogou com o Palmeiras, ele saiu do jogo vencendo o Palmeiras, ele saiu muito mais motivado também. Claro, teve a troca do técnico. Então houve algumas ocorrências que fizeram com que a equipe, de um modo geral, toda melhorasse seu estímulo, né? E fez um grande jogo contra o Palmeiras e fez um bom jogo fora de casa aí, na Libertadores, e acabou a classificação. Eu acho que o Vasco só precisa ter um
jogar.
Porquê isso, jogar.
Muito bem.
Você falou do só para completar a informação, ele falou sobre o time do Vasco, né, que vai a campo, ficou preocupado com a escalação. O Vasco de hoje é com Léo Jardim, com Pumita Rodrigues na lateral direita, alô Pumita, na defesa Cuesta e Robert Renan, e na lateral esquerda Cuiabana.
Vai retornar, bom jogador.
Thiago Mendes.
Ele gostou.
Thiago Mendes, Barros e o Ramon Rique. O Ramon Rique, esse é o meio campo. E no ataque, o Gomes, David e o Adson. Esse é o time do Vasco aí.
Muito bem. Esse David
é o 4-3-3.
Tá voltando a ser titular do Vasco. David, um ilustre reserva, também jogador em fim de carreira. Mas enfim, pelo menos tem Cuiabano, né? Com Cuiabano a intensidade é outra.
6:34.
Gabriela Esportiva.
6:34, Zé Maria, o Botafogo tem uma missão, uma missão histórica contra o Cienciano em noite decisiva no Nilton Santos. O glorioso, Zé, precisa reverter aquela derrota de 6-1 sofrida no Peru, né, para continuar vivo na Copa Sul-Americana. A partida acontece daqui a pouco no Rio de Janeiro, né, nesta quinta-feira. Pode falar aí. Fica à vontade.
O Botafogo é favorito para vencer o jogo. Vai vencer o jogo. Agora, vai superar um placar, uma diferença de 5 gols? Aí é uma outra situação, né? Porque além de ter que marcar 5 gols, o Botafogo não pode tomar gol nenhum. Entendeu? Certo? Então, é uma tarefa, eu diria, quase impossível. Mas vai vencer, sim. Mesmo porque... trocou o treinador, né? Tirou o treinador.
Ele depois... precisa fazer pelo menos 3 gols no primeiro tempo. Se ele não fizer, realmente fica difícil.
Mas Fred, isso é uma coisa que varia muito. Porque a gente já viu, o futebol já nos mostrou lições em que o jogo no primeiro tempo não tem gol nenhum, no segundo tempo uma equipe vence, goleia por 5-0, entendeu?
Não, mas
Fred pode acontecer.
Fred tá falando
claro que a saída dos gols
acontecer,
a facilitar acontecer.
A saída dos gols vai acalmar mais.
É
Lilo que vai estar assim quebrando ovos, né, muito nervoso com a eliminação da Dal. é Fred Gedeon, é Carlos Augusto,
Eduardo Chauí.
Entendeu? Essa turma vai tomar muito calmante.
Valdemir do Caixão.
É, Valdemir do Caixão, porque não é tarefa fácil, não.
É grande.
Agora, ser eliminado nessa fase é um prejuízo sem tamanho para um clube que está com dificuldade de caixa, como está o Botafogo. Então, o Botafogo precisa se superar. Tomara, né? Que todos aqueles espíritos gloriosos.
Que Garrincha.
Garrincha, Nilton Santos, entendeu?
Eu quero.
Recaiam hoje no tapetinho, né? E o Botafogo possa, de repente, alcançar o seu objetivo, mas não é tarefa fácil, não.
Muito bem, eu quero aproveitar e mandar um abraço aí para Gregório, lá no Monte Cristo em Itabuna. Gregório é um botafoguense e ele está acreditando que hoje o Botafogo pode reverter essa situação. Gregório, rapadura é doce, mas não é mole. Daqui a pouco a gente volta. 6h37.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h48, estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. O Manchester City demonstrou interesse na contratação do meio atacante Alan do Palmeiras. Segundo a apuração aí da imprensa paulista, o clube inglês já sinalizou ao Verdão que acompanha a situação do jogador. Mas as tratativas ainda não estão aí em fase inicial e nenhuma proposta oficial foi apresentada. O City vê o brasileiro como uma possível opção para ocupar o espaço de Savinho, que negocia a saída para o Tottenham. Zé Maria.
Acho que o Palmeiras não vai vender o jogador, não. Esse Alan é um jogador diferente, que se encaixou no time titular do Abel Ferreira. É um jogador de uma qualidade muito jovem, de uma qualidade técnica indiscutível. Não acredito que o Palmeiras vá se desfazer desse menino, não. Esse menino é peça importante no atual meio campo do time do Palmeiras.
Muito bem, Fred Menezes. Muito bem, Zé Maria, Fred Menezes. O Brasil, né, já sabe onde vai jogar as primeiras fases da Copa do Mundo Feminina 2027. A seleção fará os 3 jogos no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A estreia será no Maracanã no dia 24 de junho. Depois o Brasil joga na Neoquímica Arena em São Paulo e no dia 29, né? E encerra a fase de grupos no Mané Garrincha em Brasília no dia 4 de julho. Fredão.
Bom, Tony, eu não soube agora também... Da posição aí da seleção brasileira. Então, vou passar para vocês aí da mesa que tem mais informação sobre a seleção brasileira feminina de futebol na Copa do Mundo do ano que vem no Brasil, né? 2027, em julho.
Abre dia 24 de junho, faz o primeiro jogo no Maracanã. Aliás, foi o objeto do meu comentário, sim, de abertura.
Sim, sim.
A segunda partida. Faz em São Paulo, na Neoquímica Arena, e a terceira partida da primeira fase joga em Brasília, no Mané Garrincha. Se classificar em primeiro,
pode até jogar.
Joga as quartas em Belo Horizonte, entendeu? Lá no Mineirão. Essa é a trajetória. Claro que a grande final vai ser no Maracanã, sim, entendeu? Se chegar à semifinal, entendeu? Volta a jogar também em São Paulo.
Enfim,
a gente não vê, né, nesse sorteio que a FIFA anunciou hoje, desses jogos do futebol feminino, ainda não tem os adversários vai ser um objeto de uma outra data. Ficou evidente que o Brasil se classificando em primeiro, nós não vamos ter duelo da seleção brasileira feminina na Arena Fonte Nova, não. No Nordeste só existe a possibilidade nas quartas de finais de jogar em Fortaleza. E certo mesmo na primeira fase é Rio, São Paulo e Brasília, entendeu? Nas quartas em Belo Horizonte.
Muito bem, Zé Maria. Eu não falei a você ainda há pouco que ele é um cara antenado, que ele fica ali na Avenida Soares Lopes só observando ele o que sabe. Está acontecendo no mundo do esporte. Não,
e ele tem uma ligação. Bate e depois assopra.
Ele tem ligação com o futebol feminino forte. E tem mais. Isso é importante, essa informação que o Zé deu, inclusive, no início do programa, porque os baianos e os nordestinos também querem assistir o jogo, né, da seleção brasileira feminina.
Vai ter que ir para Fortaleza, lá para o Castelão.
Devem ter alguns jogos aqui de outras seleções, porque são muitas seleções, né? Então, há até uma possibilidade de uma equipe internacional ficar fazendo seus treinamentos aqui num CT aqui no interior da Bahia.
Eu não tenho dúvida, se não tivessem mexido na CBF, pode ter certeza que a seleção brasileira jogaria na Bahia no ano que vem.
Agora, essa possibilidade aí, Fredão, eu acho que está caindo por terra aqui em Ilhéus.
Não, está em Ilhéus, né?
Ilhéus tinha tudo para sediar aqui, não só uma seleção, como duas ou três treinando aí. Porque Ilhéus é próximo a Salvador, o voo de Ilhéus a Salvador.
Mas em que estádio?
Meia hora. Hã?
Em que estádio?
Não tem. No Mário Pessoa.
Como?
Não é jogo, não, filho. É treino.
Sim, mas às vezes para treinamento tem que ter uma qualidade de gramado.
Você acha que é uma seleção, entendeu, de alto nível?
Pelo amor de Deus, Júlio.
Deixa eu falar, completar a informação. Não, se vocês deixarem eu completar. Fica porque se não deixar, vai ficar pela metade. Eu vou ficar como
sim,
que...
Complete.
Rapaz, se você não sabe... Já vieram tiveram aqui duas visitas aqui, da seleção da Alemanha, da direção comitê, da Alemanha.
Da comissão técnica.
Da comissão técnica da Alemanha. Eles vieram em Ilhéus duas vezes. Eles gostaram do estádio Mário Pessoa. A logística é boa para Salvador, é meia hora de voo. Eles gostaram da logística do hotel para o estádio, do hotel para o aeroporto. Entendeu? Só que quem sentou na mesa não soube amarrar o negócio. Certo? A verdade é essa. Quem sentou na mesa não soube amarrar o negócio. Na primeira reunião, né, foi o presidente da liga, foi uma menina que trabalha na Secretaria de Turismo.
Quem é o presidente da liga de Ilhéus?
Quincas Ribeiro, né, nosso amigo Quincas, foi. O secretário estava na primeira reunião. Na segunda já não estava, né? Então, quer dizer, uma reunião de uma magnitude dessa, o prefeito tem que estar na mesa.
Com certeza.
Porque o prefeito, ele tem poder de decidir algo. De repente o cara fala assim, nós vamos reformar o estádio. Aí o prefeito fala,
mesmo porque pinto. Tem recursos para isso, né? Agora teria um prazo para interditar o estádio. Entendeu? Para começar,
então, o estádio,
os investimentos aqui para melhorar a qualidade do estádio.
Uma seleção dessa batendo martelo, o estádio iria passar. Não ia, eles não vinham para cá treinar no estádio do jeito que está aí, não. O estádio iria passar por uma reforma, principalmente no gramado. Entendeu? Só que esse tipo de reunião tem que ter pessoas que possam decidir, pessoas que possam amarrar. Então, acho que ficou em aberto isso aí. E pelo menos a seleção da Alemanha já descartou, né? Perdeu, o Ilhéus perdeu esse atrativo. Por quê? Porque o estádio iria receber uma reforma, né? A seleção iria ficar hospedada em Ilhéus, já tinha até hotel. E tem outra, hotel para a seleção e hotel para a imprensa da Alemanha. Não ia ser nos dois, iam ser hotéis diferentes, né? Então Ilhéus perdeu. É uma pena.
A comitiva alemã visitou Porto Seguro também, né?
Aí.
E talvez.
Vai, né, ficar em Porto. Porque lá a conversa é diferente.
E lá o prefeito Jânio Natal, né? Ele aqui, prefeito não teve nenhuma das duas. Não sei se foi avisado e não pôde ir, se estava viajando, não sei. Eu sei que o prefeito não participou. Eu só acho o seguinte: que um negócio desse, o prefeito tinha que estar na mesa. Porque, como eu falei, ele tem poder de decidir, né? Os caras, eles iriam reformar o estádio. De repente o prefeito poderia dar uma contrapartida para poder receber
o legado que ficaria para a cidade, né?
Na verdade, Júlio, a última Copa do Mundo em 2014, a Alemanha ficou em Porto Seguro. Por causa do aeroporto, por causa disso tudo. E eles construíram um CT. Na verdade, eles construíram.
É, mas cedeu, e, mas cedeu pro povo do
Cedeu, quando eles vão embora, não tem como levar. Né? Ele ficou, eles fizeram uma doação lá, acho que até do terreno, se foi
cedido. É, deu para os locais lá, os nativos.
Ele deixou para a cidade. Exato.
A, né? Federação, a Federação Alemã visitou Porto Seguro, né? Arraial da Ajuda, o Eco Resort, né? E também o Porto Seguro Eco Bahia, né? E o local integrou aí todo esse portfólio estrutural que a equipe da Alemanha precisava. Né? A preferência é por uma localização no litoral nordestino, tipo Porto Seguro, que reúne todos esses requisitos, destacou aí o Dominique Rusch, né, gerente da seleção feminina. E aí, possivelmente, optaram por
Porto Seguro. E tem mais, né? Futebol tem muito disso, né? Você vestir a mesma, o jogador veste a mesma cueca que jogou aquela partida, o mesmo meião, essas coisas aqui. Zé Maria usava a mesma camisa toda vez.
Eu só sou o seguinte, que já é a segunda vez que Ilhéus perde esse atrativo, porque para a Copa de 2014, Ilhéus também foi colocada num hall, no caminho desses estádios que poderiam abrigar seleções. Para vir para Ilhéus, ficarem aqui treinando e viajar para Salvador só para jogar. Né? E na época, né, deixaram passar o prazo, ninguém enviou o projeto, e aí Ilhéus mais uma vez perdeu, né, um atrativo desse. E agora a mesma coisa.
Muito bem, 6h58.
Gabriela Esportiva.
6h58, Júlio César, o Ronaldinho Gaúcho deixou a aposentadoria e acertou com o clube italiano, viu? O Bruxo foi à Itália para selar parceria com o Ravenna, né? Mais de uma década aí, após pendurar a chuteira, Ronaldinho Gaúcho está de volta ao futebol profissional. O astro brasileiro, né, desembarcou na Itália hoje para oficializar aí como reforço do Ravenna, equipe que disputa a terceira divisão do campeonato italiano, Julião.
Rapaz, eu vou dizer a você, eu acho que o Ronaldinho não precisa disso, não. Não precisa disso. Primeiro que esse time não tem condições de pagar um altíssimo salário a ele. Qual o propósito de Ronaldinho, com a idade que está, voltar ao futebol e ainda na terceira divisão? Um astro da bola, como foi o Ronaldinho, né? Quer voltar? Volte pelo menos em um clube de primeira divisão, você vai, o clube leva, tem um projeto de marketing bom e tal. Mas você voltar a jogar futebol em um clube de terceira divisão, no futebol da Itália, que está morto, eu acho que foi uma bola fora que o Bruxo, né, pelo jogador que foi, né, pela moral que o Bruxo tem no mundo afora, né, eu acho que ele deu uma bola fora aí. Eu não gostei dessa atitude.
Só pode
dele.
Ser algum problema no caixa. E me parece que teve alguns problemas aí ele com o irmão, né? Depois que a mãe faleceu e ele descobriu aí algumas coisas aí em relação de convívio aí financeiro com o irmão, que é quem tomava conta de tudo. Então, não dá para explicar isso. O que é que ele quer com isso, né?
Não tá quebrado.
Não tem sentido nenhum ali.
Outro dia eu vi uma reportagem dele, ele tem uma casa no Rio de Janeiro que vale mais de 20 milhões.
Então,
20 milhões, se o cara vender, dá para se equilibrar, não dá não?
Gente, claro.
Então pronto.
Bota para vender e para com isso, 20, né? 20, isso é uma brincadeira.
20 milhões para um cara como Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno e outros bichos dessa mesma categoria é papel de bala, é dinheiro de comprar chiclete.
Pois é.
Entendeu?
Então eu acho que problema financeiro
então,
com
não
ele.
Problema não existe. Financeiro, né, Tony?
Não
só
existe.
Para que você vai para jogar numa equipe terceira divisão quando você não tem condição física nenhuma mais? Até porque.
Mas, na verdade, tudo que o Ravenna quer é atenção internacional.
Sim. Tudo bem.
Então, aí conseguiu.
O futebol italiano.
Precisa botar ele dentro de campo?
O futebol italiano não anda bem das pernas. A gente tá vendo e a gente tá acompanhando que o futebol italiano anda na decadência só. O Ravenna fez uma jogada de marketing. Traz um cara que foi sucesso absoluto na Europa, no futebol mundial, mas na Europa o cara
ganhou tudo.
As equipes dos Estados Unidos fazem com o Messi. Com...
Ah, isso
mas o Messi não parou ainda. Não, Messi
está jogando.
Migrou jogando.
Mas você não tem isso, condição de levar o Messi para lá.
Atrai,
tá levando o Ronaldinho.
Isso, além de olhares da imprensa mundial, atrai também investimentos. Também, né? E foi claro. O que o Ravena quis fazer. E acabou.
Eu podia
acabou
levar Gerson. Gerson de 1970 também.
Bom, né? Se, se o projeto do Ravena é um projeto de marketing, acertou. Levou um cara que vai levar muita gente pro estádio. Levou um cara que tenho certeza que na hora que.
Miguel está comentando sobre isso.
Na hora que for lançado a camisa, a camisa com o número e o nome dele na camisa. Isso aí vai ser esgotado rapidinho, ok? Eu me lembro quando ele chegou no Flamengo em 2011, em uma hora, quando o Flamengo apresentou e divulgou a camisa dele, em uma hora vendeu 4 mil camisas. Em uma hora.
Eu nunca tinha ouvido falar no nome de Ravena Futebol Clube.
Pois é.
Então foi a primeira vez, quer dizer, Futebol Clube foi eu que implementei aqui, né? No futebol italiano. Eu nunca ouvi falar nem na terceira divisão do futebol
porque,
italiano.
Porque, eu vou dizer também, uma não. coisa, um Ronaldinho desse parado, mesmo ele parado, há muito tempo voltando agora, ele não vai querer jogar por um saláriozinho curto. Não vai. Então, isso aí, no mínimo, o Ravena está dando a ele. Como é um projeto de marketing, tem patrocinadores ajudando a pagar o salário. Ele vai ter porcentagem na venda das camisas.
Em tudo.
Entendeu? Então, vai ter moradia, vai ter carro, vai ter tudo por conta do Ravena.
O que ele não vai fazer é jogar futebol.
Nem treinar.
Ele
só vai chegar lá e fazer uma firulazinha e...
7-3, Zé Maria.
Gabriela Esportiva.
7-3, José Maria, Jair Ventura vai reencontrar o Bahia neste domingo, dia 23, lá no Barradão, né? É, a 24ª rodada do Brasileirão. Ao longo da carreira, o treinador já enfrentou o Tricolor 13 vezes, com 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, Joseph Marie.
É um duelo então interessante, né? Bavi. É, Vitória, no momento, passa por um momento bem diferente, tem mais tranquilidade, né? Tem uma equipe que conseguiu mostrar uma intensidade muito forte, jogando no seu estádio como mandante, o Bavi vai ser no campo do Vitória. Então, isso tudo são sinais de que o Vitória pode, sim, fazer um grande jogo e, quem sabe, até conseguir uma grande vitória diante do Bahia. Mas eu não consigo enxergar, no tamanho desse clássico, um favoritismo para lado nenhum, né? É duelo, é clássico, é 50-50. E detalhes vai decidir pra, essa partida aí.
O favoritismo aí ele se divide em 50-50. Por mais que o Vitória, dentro de campo, esteja em um momento melhor do que o Bahia, né? Fora de campo, o Bahia, mesmo se arrastando, está à frente do Vitória na tábua de classificação.
Agora, se a Mas sua como é clássico, pergunta me permitir...
Fica à vontade.
Aí eu posso dar minha opinião pessoal sobre o que eu acho dos dois jogadores.
Estamos aqui para isso, fica à vontade.
Dos dois treinadores. Para mim, Jair Ventura é muito mais técnico do que Rogério Ceni. Eu tenho essa
no
visão.
Momento,
eu
no
tenho
momento,
essa visão.
No momento.
Entendeu?
Mas é perceptível isso quando você mas vê não, Jair Ventura com um time limitado.
O melhor momento do Rogério... Como atleta foi no São Paulo, foi um atleta inteiro do São Paulo.
Até porque ele nunca saiu do São Paulo.
Como treinador, seu melhor momento foi no Flamengo e não ficou.
Não ficou porque foi burro, né?
Pois é, ele não ficou porque a diretoria do Flamengo enxergou que existia alguma coisa que não batia naquele trabalho, tanto que ele não ficou.
Não, mas
ele não ficou porque ele não quis ficar.
Não.
Não?
Na realidade, no Flamengo teve aqueles problemas dos áudios que vazaram.
Pois é.
Certo? Ele tinha um relacionamento ruim com pessoas do departamento de futebol do Flamengo, ele não se relacionava bem, e ele estava batendo em uma tecla naquele momento que o Flamengo não concordava, mas ele estava naquela tecla. O Flamengo, quando saiu da mão de Bandeira, pegou um voo e o foguete só subindo. Aí, de repente, o Rogério indica, nada contra os jogadores do Fortaleza. Mas o Flamengo, que se projetou, se organizou para estar disputando contratação lá na Europa, junto aos times grandes, Rogério queria que o Flamengo trouxesse 5 jogadores do Fortaleza naquele momento. Não existia. O Flamengo
agora,
disse que não trazia, ele ficou batendo na tecla, ele tinha relação ruim e acabou.
A realidade de hoje mostra que Rogério Ceni, pelo menos no contrato, ele ganha muito mais do que o Jair Ventura.
Lógico, entendeu? Sem ele sombra ganha, de dúvida.
Não há nem comparação. Ele, o Jair Ventura, é um técnico intermediário.
Na faixa de 200 mil reais aí, Jair Ventura.
Jair Ventura, o salário de Rogério é mais do que o dobro, né? Então, mas para mim, Jair Ventura
hoje, no
tem
momento,
mais luz, tem mais qualidade do que ele.
Muito bem, 7:06, Fred Menezes. O US Open terá a maior premiação da sua história na edição 2026, né? A USTA anunciou nesta quinta-feira que os campeões das chaves masculinas e femininas receberão $5 milhões, cerca de R$28,5 milhões na cotação atual. Ao todo, o torneio distribuirá $108 milhões, R$560,5 milhões, valor 20% superior ao oferecido ano passado. E é dinheiro demais, hein, Fredão?
Aí, Tony, faz parte dos... É um dos 4 grandes lãs. Os 4 melhores torneios de tênis. E aí, junto de Wimbledon, Roland Garros e... o Australian Open. Então é onde os atletas de tênis mais importantes se reúnem e podem pontuar também, que faz com que eles sejam os tops, né? Os mais importantes aí, jogadores de tênis do mundo, inclusive o número 1. Então, se um atleta desse aí, dos que a gente conhece, Djokovic, Alcaraz, Jannik Sinner, eles brigam nesses 4 principais, principalmente porque ele vai lhe dar não só pontuação como retorno financeiro também, né? É onde o atleta aparece, né? E é por isso que o brasileiro veio para aqui, não jogou um Master 1000, né? E voltou para entrar em forma fisicamente para poder entrar bem no S Open, porque você ir bem em um desses torneios aí, você já aparece para o mundo inteiro e você é mais valorizado, né?
E tem uma coisa também, todo mundo ganha, né? A competição tem valores recordes para quem foi eliminado logo na estreia. Os 64 tenistas de cada chave que perderem a primeira rodada receberão $140 mil. Os jogadores que caírem na primeira fase do Qualify ganharão $32 mil. Quem vencer as 3 partidas da fase classificatória e alcançar a chave principal terá assegurado $66 mil, né?
Ó, Tony, só para você ter uma ideia, o que é Qualify? Qualify são os atletas de tênis que ainda não são conhecidos e não são convidados a participar do US Open. Então você briga no Qualify, faz aí umas 3-4 partidas. Para, se você vencer as 4 partidas, você entra no momento de... na primeira fase do Real US Open. E aí você vai disputar ali com jogadores que estão cotados, né, no ranking, né, aí tem os principais jogadores do mundo que estão cotados no ranking e alguns poucos que passam pelo Qualify. É claro que acontece de um campeão passar pelo Qualify e ser campeão. Isso já aconteceu. Mas você joga muito mais partidas do que esses atletas que já estão qualificados a disputar o campeonato e são convidados pelo ranking. Então é muito mais difícil você participar do Qualify. Mas você, para ficar conhecido, você precisa estar bem no ranking e pontuar.
Muito bem, 7-11. Muito bem, 7-11. O atual campeão, Fredão, o atual campeão masculino, Carlos Alcaraz, chega ao torneio como número 2 do mundo e defenderá o título em Nova York. O espanhol retorna ao circo após se recuperar de uma lesão no punho direito e ficou fora de Roland Garros e Wimbledon, né? O US Open será disputado a partir do dia 30 de agosto em Foolish Meadows.
É uma quadra de piso rápido, mas é intermediária entre a quadra de grama do Wimbledon, né, e a quadra de saibro em Roland Garros.
Você sabia que lá em Salvador, nos anos 80, Zé Maria participava muito de tênis e ele é expert no saibro, né? Que é aquele barro vermelho.
Ele saía todo melado de barro.
É, só que ele teve um problema no quadril, né? Aí, porque ele queria tudo, ele queria basquete, ele queria vôlei, ele queria handball, ele queria tênis. E aí você queimou ele no basquete, teve esse problema com o tênis.
Joaquim achou que ele era baixo para ser levantador.
É, aí ele ficou assim, com problemas. Ô Zé,
boa noite. Ele tinha Maurício Pimentinha que disputava a posição com ele, que acabou sendo um grande jogador na seleção de Ilhéus.
Ele no basquete para botar o irmão dele.
Boa noite.
Não, o irmão dele não.
Você barrou
Eduardo Santana.
Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony. Boa noite, Zé. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriel Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Valeu, Fredão. Boa noite, Joseph Marie.
Boa noite, Tony Avestruz.
Muito bem. É, rapaz. Eu vou acabar revelando o apelido. Lá em Coaraci, chama um amigo nosso da bancada.
Almadina.
Chama um amigo nosso da bancada.
Furacão, né? O tal de Furacão.
Zefinha Furacão. Júlio César. Boa noite.
Boa noite. Um abraço aí para Marcelo Duzentão, que mora lá na fazenda lá.
Ele que fez essa revelação.
E ele passou a informação aí através de Marquesa. Grande goleiro lá de Almadina.
A Marquesa.
Eu sabe, tô tendo informação aqui que teve alguém que saiu da água pro vinho lá em Almadina, viu?
Foi, tá de motorista e tudo mais. Boa noite, Julião.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, ouvinte do Gabriel Esportiva. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Gilmar. Tá ouvindo a gente lá na Cocita, no plantão aí 24 horas, né, Gilmar? Mandou aqui um zap pra gente. E mandar um abraço também a Dona Neuza. Aí no Nossa Senhora da Vitória, tá ouvindo a gente. Hoje encontrei com Dona Neuza no Filezão e ela disse que todos os dias ouve o nosso programa. Obrigado, viu, Dona Neuza, pela audiência, pelo carinho aí que a senhora tem com o Gabriel Esportiva. Seu Américo, seu esposo, né? E o Manuel. Manuel, gente boa, gente fina também, filho de Dona Neuza e seu Américo. Todos ouvindo a gente lá na Rua da Matriz, no bairro Nossa Senhora da Vitória. É, quando me... Olha, você falou aí negócio de Tony Avestruz e o nosso público fica ligado no programa e fica perguntando as coisas que acontecem aqui. Vão perguntar, vão querer saber por que Tony Avestruz.
Se eu mostro.
Eu vou acabar dizendo, viu? Eu vou acabar revelando, viu?
Boa noite pra você, Júlio César.
Boa noite.
Ok, o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais um Gabriel Esportiva no oferecimento de InfoLaser. Né? InfoLaser, recargas e suprimentos para a informática. Telefone 3634-3222, Ideals.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.